Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que acompanha o programa Eclésia aqui na Antena 1. Estamos consigo nos próximos minutos para, na companhia do Padre Nuno Santos, irmos em busca da esperança. Junto do reitor do Seminário de Coimbra, percebemos como as relações são os lugares da esperança e, quando elas acontecem de forma verdadeira, são já um lugar do divino.
Quando nós estabelecemos a relação com alguém e essa relação nos abre ao futuro, agarra no nosso presente e nos abre ao futuro, traz sempre esperança. A esperança cristã é que essa marca tem uma conotação positiva, que, como dizia o Papa Bento XVI, não nos tira nada, dá-nos tudo, que é uma relação de que essa marca da relação é uma marca como Cristo. Isto é, como Cristo me amou, também eu devo amar. Como Cristo me dá esperança, também eu posso dar esperança aos outros. Mas eu diria que Jesus é um homem entre os homens a celebrar a vida do encontro e os encontros. E nós somos desafiados, nós todos criados à imagem e semelhança de Deus, até porque acreditamos nisso, acreditamos também que é na relação que nós constituímos essa esperança. Isso faz com que o cotidiano esteja cheio de eternidade, ou seja, faz com que o modo como nós nos relacionamos concretamente não pode ser apenas, diria, humano, mas é profundamente divino.
E quando nos colocamos em relação, vivemos um bocadinho essas duas dimensões.
Claro que uma pessoa que não é crente poderá dizer, mas eu não tenho essa experiência dentro de mim. A questão é que a própria relação nos eleva. Eu diria que a esperança, a relação que é profunda e verdadeira, e que é fundada no amor, na verdade, essa própria relação já nos abre do humano, já nos abre ao divino.
A relação é, por isso, essencial. Aliás, Jesus descobre-se pela relação que tem com as pessoas.
É essencial a relação, e o maior problema da religião, e concretamente do cristianismo, foi quando secundarizou a relação. Ou seja, quando pensámos que a teologia ou o teórico podia prescindir da relação, não pode, e quando o faz, perde o núcleo central do Evangelho, que é o amor e que é exatamente a relação. O que acontece é que nós podemos teorizar a partir da relação um dinamismo que depois volta ele próprio a ser relação. O facto de nós pensarmos sobre o amor não nos dispensa de amar.
E como contextualizar isso no tempo que em março a Igreja em Portugal teve de viver sem a relação física, mas procurando uma relação? Como enquadrar a esperança nesse tempo?
Eu acho que o contexto pandémico, a primeira coisa é como um acidente de carro. Nós vamos na estrada, a nossa vida segue bem, vamos felizes e contentes, a vida vai organizada dentro de uma certa expectativa e de repente temos inesperadamente um grande acidente. E eu acho que o contexto pandémico foi isso, para a sociedade em geral, para cada um de nós em particular e para a Igreja. Ficámos todos, diria, estatelados no chão, como se tivéssemos sido atropelados. Confinados em casa, fica em casa, é todo um momento de desconstrução de toda uma realidade. Nós fomos educados, até pela fé e pelo cristianismo, a abraçar, a aproximar. O abraço da paz é um elemento constitutivo da própria Eucaristia. Tudo, quer dizer, é toda uma vida que de repente parece que fica, que vai ali ficar, perder sentido e contexto. Eu diria que esse foi o primeiro choque e foi a realidade. O segundo elemento foi como estabelecer relação num contexto em que a relação parece que é um perigo, quase, não é? Como me aproximar-me do outro se eu posso pôr em risco a sua vida? Eu acho que esse é um grande desafio e pode marcar o mundo da relação, pode ser marcado por isso. Alguém dizia, foi muito fácil colocar em casa, fechar as pessoas em casa, vai ser difícil tirá-los de casa. Hoje é verdade que nós já passámos um tempo, passámos este verão, este contexto, todo um conjunto de experiências que fomos fazendo, e este tempo permitiu-nos uma certa abertura. Mas a verdade é que não estão normalizadas as relações, de maneira alguma, e por outro lado, há uma geração que está a crescer fora do cenário das relações.
E a esperança cristã, como é que se foi percebendo nesse tempo de confinamento, mesmo entre as gerações mais novas, onde é necessário afirmá-la também?
É difícil, ou seja, penso que o cenário familiar, aquilo que nós chamamos a Igreja Doméstica, é aqui uma chave de leitura muito grande. Verdade é que nós já não temos muitos jovens e adolescentes nas nossas celebrações. apesar de termos muitos jovens e adolescentes ligados à Igreja, nomeadamente na catequese. A questão é como é que nós podemos passar de uma relação com estes jovens e adolescentes de ensino, muitas vezes pouco entusiasmante e envolvente, para uma relação de comunhão e de vivência de Cristo. Não é fácil, não é fácil, e eu penso que este tema não vai facilitar. Sinceramente, acho, das dificuldades que nós vamos ter para o futuro é como configurar a catequese, como configurar a relação com os mais novos e os adolescentes, como poder estabelecer pontes com gente que não está nessa ponte.
O teólogo Thomas Alick diz que a questão se coloca entre quem procura, não entre quem crê e quem não crê. Se esta for a pergunta que a Igreja faz, as respostas serão obviamente diferentes?
Esta mudança de paradigma é determinante para a Igreja, na minha modesta opinião. Cada vez mais nós precisamos de superar barreiras que possam parecer demasiado definidas. De facto, dentro da Igreja não podemos ficar entre crentes e não crentes. Nós precisamos de pensar entre buscadores e, diria, pessoas instaladas que não querem nada ou que não procuram nada. E, de facto, Thomas Alick e outros autores falam dos buscadores de Deus, e há muita gente entre crentes e não crentes, este é o pormenor, que são buscadores. E há pessoas entre crentes e não crentes que não são buscadores. A questão é como levar sede, e aqui o Tolentino Mendonça falava disso muito bem, como levar sede a quem não tem sede. Isto é, não é só estar a acompanhar os buscadores, eu diria que isso sim, que é o caminho, mas também ainda mais à frente, ou diria mais profundamente, perceber porque é que não há sede nesta geração de Deus. Eu, se não conheço, não posso amar, mas eu, se não tenho sede, nunca vou pedir água, não é? E a questão é de talvez não estejamos a fazer a experiência da sede e a dar às pessoas a oportunidade de sentir essa sede. Porque o Papa Francisco diz isso, e muito bem, na Evangelii Gaudium, julgo que no número 89, que diz: há uma sede de Deus, mas essa sede é ambígua. Há um retorno a Deus, um regresso a Deus, mas esse regresso pode ser ambíguo. Porque se nós não formos alimentar essa sede, eles irão buscar respostas a propostas alienantes, sem carne e sem Cristo, sem compromisso e sem carne, no sentido. E há muitas experiências até esotéricas, experiências até dentro de algum cristianismo, que são descomprometidas, que no fundo é uma espécie de supermercado onde eu vou, no fundo, satisfazer a minha necessidade pessoal, mas sem me comprometer. Mas há muita gente, entre os crentes e não crentes, à procura de Deus.
O desafio do Padre Nuno Santos, acompanhar os buscadores de Deus. Ao longo das próximas noites, o reitor do Seminário Maior de Coimbra vai estar no programa Eclésia, desafiando-nos a olhares de esperança neste retomar das tarefas cotidianas. Continua connosco, Rodrigo Leão convida-nos agora a um retiro. Em modo retiro, com Rodrigo Leão, colocamos um ponto final nestes minutos que passamos juntos. Amanhã eu e o Padre Nuno Santos esperamos por si, porque queremos continuar a desafiá-lo à esperança. Passe também no portal de informação agencia.eclesia.pt, é lá que encontra a informação para estar por dentro de todos os conteúdos da Igreja Católica em Portugal. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco nestes minutos. Até amanhã, se Deus quiser.